convidado.
Passados 6 meses de guerra entre Israel e o Hamas, o meu convidado nesta quarta-feira é Jorge Moreira da Silva, diretor executivo da Agência da ONU para as Infraestruturas e Gestão de Projetos, UNOPS. O senhor esteve em Gaza. Qual foi a situação que encontrou no terreno?
Eu fui a Gaza há 2 meses para, desde logo, perceber no terreno as condições que permitam acelerar, facilitar a entrada e a distribuição de ajuda humanitária e, em seu lugar, obviamente, para me encontrar com a minha equipa. E a situação que na altura encontrei foi uma situação dramática, trágica, que obviamente nos últimos 2 meses só se agravou.
Como é que está a ser feita a gestão da ajuda humanitária no terreno?
O grande problema, estamos a falar de um contexto de guerra, e em contextos de guerra é sempre muito difícil desenvolver operações de ajuda humanitária, mas nunca como neste caso isso tornou tão gritante. Isto é, nós costumamos dizer que até as guerras têm regras, e uma das regras é o de assegurar que a ajuda humanitária chega àqueles que mais precisam e que a distribuição da ajuda humanitária é segura e que as pessoas que estão a fazer a ajuda humanitária não estão em risco. Ora, neste caso, tudo isso está a acontecer. Os civis estão a ser alvo de bombardeamentos e, portanto, temos perdas civis, primeiro, do lado de Israel, no primeiro dia, 7 de outubro, com o ataque hediondo do Hamas, que matou mais de 1000 pessoas. E depois, nos últimos meses, com mais de 33 mil palestinianos que perderam a vida. E, portanto, temos logo aqui um problema trágico, que é os civis inocentes estão a ser os mais penalizados por esta guerra. E depois há uma segunda dimensão, que é não se consegue fazer a distribuição da ajuda. Porquê? Porque a ajuda está disponível. Do lado de fora temos caminhões prontos com alimentos, com medicamentos, com água para poder entrar, mas a decisão de fiscalização e de inspeção dos caminhões torna essa entrada muito lenta. Em alguns casos pode demorar entre 4 e 30 dias, estando ali a muito poucos quilómetros. E depois, e essa é a parte mais complicada, dentro de Gaza não estão verificadas as condições de segurança. Portanto, só para lhe dar um exemplo, há muito, muito tempo que não chega a ajuda humanitária ao norte de Gaza. Nos últimos meses, só 40% de todos os pedidos de distribuição de alimentos no interior de Gaza foram rejeitados. Porquê? Porque não há condições de segurança.
Nessa fiscalização de que falava há pouco, há determinados artigos que não entram, até de brinquedos.
Essa é outra dimensão que torna este problema da distribuição ainda mais difícil. É um número muito significativo de materiais que são rejeitados, que são considerados de uso múltiplo, isto é, podem ter componentes que podem servir para fabrico de armas ou de agressão, e portanto Israel tem tido uma posição muito restritiva em relação a alguns artigos, e as Nações Unidas têm lamentado e denunciado essa situação, porque às vezes basta uma única caixa num caminhão ser rejeitada para que todo o caminhão seja rejeitado, o que significa que temos toneladas e toneladas de ajuda humanitária que tem sido rejeitada. Nós, nas Nações Unidas e toda a comunidade internacional ligada à ajuda humanitária, temos estado empenhado em 3 coisas. Primeiro, em exigir um cessar-fogo, a libertação incondicional de todos os reféns e a garantia de que a ajuda humanitária possa chegar a quem mais precisa. Em segundo lugar, tornar as coisas mais rápidas e mais céleres, como? Com mecanismos de fiscalização e de monitorização na fronteira mais rápidos, mais céleres, que assegurem aquilo que entra em Gaza é aquilo que faz mesmo falta em Gaza. E é por isso que a UNOPS tem estado a desenvolver um mecanismo para ter uma lógica centralizada e coordenada daquilo que entra em Gaza. Mas nada consegue substituir uma coisa, que é parar o conflito e garantir um cessar-fogo.
5 organizações não-governamentais submeteram uma petição no Supremo Tribunal Israelita na esperança das autoridades facilitarem a chegada da ajuda humanitária ao enclave. Israel tinha até hoje para tomar uma decisão. Ontem autorizou a entrada de 468 caminhões em Gaza. Trata-se de uma coincidência?
Não posso nem quero comentar, posso-lhe apenas dizer o seguinte, porque os vossos ouvintes terão interesse em perceber o que é que significam 500 caminhões.
O que é que representa esta ajuda para a população?
Bem, 500 caminhões era aquilo que entrava em Gaza antes da guerra. Nos últimos 6 meses, nunca entraram mais de 200 caminhões por dia, exceto um dia, quando houve aquela trégua momentânea. De resto, temos estado sempre muito abaixo dos 200 caminhões por dia, na maior parte dos casos, cerca de 100 caminhões. Portanto, isto está para perceber que nós estamos muito abaixo daquilo que é necessário. Os meus colegas de outras agências, nomeadamente a OMS e do World Food Program, têm alertado olhado para o facto de mais de 1 milhão de cidadãos em Gaza estar numa situação de fome iminente, apenas 30% dos cuidados básicos de saúde estão a ser verificados, não há água potável em Gaza e em mais de 80% dos casos de utilização da água, ela é feita em todo o território de uma forma não segura e não há medicamentos. Estamos a assistir ao surto de doenças que causam alarme, o OMS tem aliás alertado para isso. Espero sinceramente que prevaleça o espírito da aprovação, 2 ou 3 semanas, da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Finalmente, ao fim de 6 meses, o Conselho de Segurança conseguiu chegar a acordo e esse acordo dizia basicamente o seguinte: cessar-fogo humanitário, libertação incondicional dos reféns e garantia de que toda a ajuda humanitária pode chegar àqueles que mais precisam em condições de segurança e que os agentes humanitários não correm risco de vida. Eu perdi na minha equipa um colega da UNOPS que se chamava Loyal, morreu ele e morreram 27 pessoas da família dele num só ataque. Da UNRWA morreram 178 pessoas. Do PNUD, da UNDP, também houve perda de vidas. Portanto, repare, as pessoas que estão em Gaza, em nome das Nações Unidas, das ONGs, estão lá a defender a população e elas próprias estão em risco de vida. Isto nunca aconteceu em nenhum conflito.
Têm sido muitas as vozes a denunciar que a fome está a ser utilizada como uma arma de guerra. Há esse risco?
Eu não quero estar nesse tipo de processo de intenção. Não é o papel das Nações Unidas.
Mas aquilo que pode ver no terreno.
De evidência. Ora, aí está. E a evidência é 1/3 da população em Gaza está em situação de fome iminente. Hoje não há nenhuma criança que tenha acesso à educação. Sabemos que 70% das casas foram destruídas e sabemos que não há acesso à água potável e que a distribuição de combustível é muito limitada. Isso são evidências. E, portanto, perante estas evidências, estamos perante uma verdadeira tragédia humanitária.
No plano diplomático continuam as conversações entre o Hamas e Israel, numa altura em que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu já avisou que há uma data para a nova operação em Rafah. Que implicações poderá ter esta operação nas negociações de um cessar-fogo?
Como todos temos dito, começar pelo secretário-geral António Guterres e também várias partes, vários protagonistas no plano internacional e no plano nacional, chefes, vários líderes, a nossa posição é muito clara. Um ataque em Rafah seria acrescentar uma nova dimensão trágica a uma tragédia que já está em... As pessoas tiveram que sair do norte para o sul porque havia bombardeamentos. Houve um ultimato. Nós sempre dissemos que esse ultimato causaria um enorme dano. Agora não há para onde ir, porque o norte está todo destruído. Se houver um ataque no sul, é evidente que estamos a falar de uma tragédia de enorme escala. E, portanto, eu espero sinceramente que isso não venha a ocorrer.
A secretária-geral adjunta da ONU, Amina Mohamed, lamentou o facto da humanidade e a comunidade internacional terem perdido a bússola moral em relação à faixa de Gaza. Em mais de 6 meses de guerra, já morreram pelo menos 33 mil pessoas. Como é que ainda não se conseguiu parar esta guerra?
É que já nos faltam adjetivos para qualificar esta guerra. Eu já não encontro mais adjetivos porque cada semana que passa as coisas pioram e aquilo que pensávamos que já não era possível ultrapassar é ultrapassado. Nós estamos perante, de facto, uma enorme tragédia. Como eu tenho dito desde o primeiro dia, aquilo que está em causa é uma perda de sentido de humanidade.
A ONU poderia fazer mais, poderia ir mais longe, ou este impasse é revelador da urgência de se fazer uma reforma, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas?
A ONU é a Organização das Nações Unidas e, portanto, é a Organização dos Estados. São os Estados que são protagonistas das decisões. Os decisores, porque isto é uma organização de Estados. As Nações Unidas, o secretário-geral, as organizações das Nações Unidas, nomeadamente aquela que lidero, as agências, concretizam no terreno aquilo que é possível no âmbito das decisões que são tomadas pelos Estados. Aquilo que tem acontecido neste caso é que o secretariado, o lado operacional das Nações Unidas, tem sido muito vocal, enfático, a começar pelo secretário-geral, denunciando a situação e julgo que isso ajudou a que os Estados fossem não só tomando consciência, mas tomando decisões no sentido daquilo a que fomos alertando, nomeadamente a resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Como é que estão as relações entre as Nações Unidas e Israel?
Eu julgo que as Nações Unidas têm demonstrado uma independência em relação a todas as posições em conflito, que é importante, mas não se deve confundir essa independência com a ausência de voz. Portanto, as Nações Unidas não tomam parte, mas as Nações Unidas não podem deixar de ir denunciando a situação trágica que se vai vivendo e procurando mobilizar as partes para uma alteração de posição. Por isso é que desde o primeiro dia as Nações Unidas temos sempre condenado de uma forma veemente o ataque que o Hamas fez a Israel, que é necessário libertar os reféns israelitas que estão em Gaza, mas também temos dito que os civis palestinianos não podem pagar o preço pelos atos perpetrados pelo Hamas. E, portanto, eu espero que o sentido de humanidade prevaleça, que a paz regresse àquele território.
As palavras de Jorge Moreira da Silva, diretor executivo da Agência da ONU para as Infraestruturas e Gestão de Projetos, o UNOPS, ele que foi o nosso convidado nesta quarta-feira.